UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL, após uma nova vitória do Rubro Negro. São 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro já. Impressionante a metamorfose que Dorival Júnior conseguiu com esse grupo que estava praticamente abandonado sob o comando do Paulo Sousa, né? Impressionante sobre todos os aspectos, inclusive porque o Dorival conseguiu acertar até o time reserva. É o mistinho do Flamengo, misto frio, misto quente, misto morno. A verdade é que esse time já é um time e também já joga bem. Venceu o primeiro tempo por 1-0. No segundo tempo, quando o Rogério Ceni começou a trocar muitas peças e a botar Caleri e outros jogadores mais cascudos no São Paulo, o Dorival também disse: chega de brincadeira, e resolveu botar a cavalaria em campo. Aí entraram Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia, João Gomes, enfim, 5 trocas para 5 titulares, e o Flamengo tomou conta da partida e só não ganhou por mais, porque mais uma vez desperdiçou gols na cara do goleiro. João Gomes perdeu na cara do goleiro, Lázaro perdeu na cara do goleiro, Cebolinha perdeu na cara do goleiro, mas o Gabriel não perdeu. Finalzinho do jogo, praticamente o último lance, São Paulo todo no ataque, há um contra-ataque, Gabriel recebe a bola pela direita, entra sozinho, com 5 jogadores do Flamengo livres dentro da área. E o Gabigol ainda meio marcado pelo Rafinha. Mas o Gabigol não quis ser assistente, não quis ser garçom nesse lance, e chutou cruzado no canto e fez o segundo gol, o gol que garantiu a vitória ao Flamengo e que garantiu mais uma subida na tabela. O Flamengo, no momento, é o 3º colocado já. Claro que Fluminense e Atlético Paranaense, que podem passá-lo, ainda jogam amanhã. Mas o Atlético Paranaense, por exemplo, tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, que já está atrás do Flamengo. Então, pode ser até que o Flamengo termine, eu acho que tem grande chance de terminar a rodada no G4. E o que é mais importante, poupou o time para o jogo de volta contra o Corinthians na Libertadores, uma vaga que está bem encaminhada, mas que ainda não está resolvida. O Flamengo precisa ganhar o jogo de volta, ou pelo menos empatar o jogo de volta, ou até, se for o caso, perder por um gol de diferença, que ele aí vai se classificar. Eu acho que o Flamengo vai ganhar o jogo de volta também. O Corinthians hoje poupou alguns jogadores, no final começou a botar todo mundo e penou para empatar com o Avaí em 1-1. O Corinthians é outro que está ali na frente do Flamengo, mas que a diferença vai cada vez mais diminuindo. Só não dá para ficar muito otimista em relação ao brasileiro, porque o Palmeiras joga amanhã, um jogo relativamente tranquilo, e a tendência é que ele volte a ter os 9 pontos que ele tem de vantagem em relação ao Flamengo. Mas, olha, o trabalho do Dorival, eu vou dizer uma coisa para você. Nem o mais otimista do Rubro Negro poderia esperar que fosse começar tão bem. É impressionante e elogiável, altamente elogiável, essa passagem do Dorival, até agora pelo menos. Não te parece, André Rocha? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Sem dúvida, né? É um grande trabalho e está definido. São 2, né? Quando o Pulgar, sei lá, cada um fala, pronuncia de um jeito, e o Varela estiverem disponíveis, aí a gente vai ver, né? São 2 novas peças, o Oscar está nesse compasso de espera aí, né? O pessoal fala que nas próximas horas vai fechar, tá uns 5 dias já nesse papo. Mas enfim, o Flamengo, a vitória é importantíssima, né? A atuação, a partir do momento em que é um time reserva, a gente tem que, né, dar todos os descontos. E é reserva mesmo, porque a gente só não pode dizer que é totalmente reserva porque o Santos está lá, mas é uma estratégia do Dorival, né? Uma opção do Dorival de manter o goleiro para ritmo, entrosamento, etc, etc. E o Santos está muito bem, né? Então, mas são dois times. Os caras que jogaram hoje são os caras que vão ficar no banco no jogo contra o Corinthians na terça-feira, e consegue manter uma maneira de jogar e dois esquemas diferentes, né? Duas maneiras de jogar diferentes, o 4-3-3 nesse time reserva e o 4-4-2 do losango, enfim, no meio campo com o time titular. Então é realmente é impressionante, sabe como é que é? O jogador brasileiro gosta dessas coisas de ter tudo assim bem definidinho, né? Time titular, time reserva. O brasileiro em geral gosta disso, né? Falar do goleiro ao último atacante e tal, aquela coisa toda, né? Chegada em rodízio, e o Dorival fez a vontade da galera. São dois times e eles se alternam. E por enquanto vai dando certo, e quarta vitória seguida do Flamengo sobre o São Paulo, devolvendo as quatro vitórias seguidas que o São Paulo teve em 2020, né? Duas eliminando o Flamengo na Copa do Brasil, duas no Brasileiro, e o Flamengo agora, né? Aquele 9-1 no agregado do ano passado, e agora 5-1 no agregado também, né? Então tá 14-2 aí nas quatro vitórias do Flamengo seguidas. E fundamental, né? Fundamental para seguir no Brasileiro forte, seguir com confiança alta dos jogadores. Agora, ressalva essa, né? Não pode, o João Gomes não pode perder aquele gol. Fôlego em dia. Primeiro que ele já tá sempre com a saúde e o fôlego em dia. E mais ainda entrando no segundo tempo. Recebeu a bola de frente com aquele passe que faz o gol, meu filho. O Mateuzinho deu o gol para ele. Ele não pode jogar lá na lua. Ele tem que. Não vou dizer que é obrigado a fazer o gol. Mas pelo menos tinha que ter finalizado na direção da meta, né? E não fazer o que ele fez, né? Então foram chances perdidas que o Flamengo poderia ter ampliado ainda mais, né? E adorei, para terminar, o Gabigol fominha, né? Porque esse Gabigol deu uma entrevista aí, um canal, sei lá o quê, que apareceu, ele dizendo: ah, eu não faço gol, mas saio feliz do jogo, joguei pra caramba. Não, meu filho, não. Você pode até jogar pra caramba e tal, mas se você tem as chances no jogo, 3, 4, 1, você tem que guardar. E eu adorei que ele entrou com 5 jogadores e não quis ser solidário. Ele mesmo foi lá e decidiu o jogo pro Flamengo, né? Quer dizer, era o último ataque, já estava resolvido o jogo. Mas eu adorei o Gabigol fominha e fazendo mais um gol aí para melhorar os números dele e também a confiança como finalizador, que é a principal função dele no Flamengo. Nunca nos esqueçamos disso. Por isso que o nome dele é Gabigol.
É verdade, concordo com você. Também gostei, ainda que eu tenha ficado arrepiado, digo, ele não vai passar e vai perder o gol. Mas não, ele fez. Então se fez, amigo, todos os pecados estão perdoados. Mas olha, não foi só o João Gomes que perdeu, não, né? O Lázaro perdeu o gol na cara do goleiro. O Vitor Hugo
perdeu. Perdeu, mas dá até para dar um desconto ali, como foi uma chance.
O Arrascaeta chutou por cima, né? Chutou por cima da entrada da área ali, tá? Mas enfim, mas o modo de perder gols no final foi reativado, né? Mas pelo menos não levou a castigo, porque o Flamengo conseguiu vencer e conseguiu até fazer o segundo gol, mas é uma coisa que realmente é impressionante, a capacidade desse time de perder gols, né? Só que os jogadores que perderam hoje, muitos deles são reservas, né? São do mistinho. Cebolinha perdeu gol, o Lázaro perdeu gol, embora tenha feito um primeiro gol importantíssimo, Vitor Hugo perdeu, e o João Gomes, esse sim titular, perdeu também. Mas olha, eu achei a atuação muito segura nas duas fases do jogo, né? Primeira fase é a fase justamente do time reserva inteiro, como você bem destacou, é um time reserva inteiro. O Santos é o goleiro, porque precisa de ritmo de jogo. Aliás, graças a Deus, acabamos com aquela história do goleiro de Copas, do goleiro de campeonato, né? Aquelas coisas que a gente às vezes resolve copiar da Europa sem ter um motivo prático aqui para isso. Então, o resto não, todo mundo reserva.
Sem ter goleiro para isso, né?
Bem, muito bem, principalmente isso, sem ter goleiro, muito bem lembrado, André, exatamente isso, sem ter goleiro.
Quando agora, você tem dois grandes goleiros,
aí
beleza,
tudo bem, né? Aí tudo bem, mas no assim, caso não tem.
Com aquele desnível, não era para ter feito aquilo, né? Foi uma invenção brava.
Certamente, certamente. Agora, esse time, imagina, esse time poderá ter agora, imaginemos que o Pulgar... eu vou falar Pulgar, né? Não sei qual é, mas eu já comecei a chamar de Pulgar, a menos que ele diga numa entrevista que é Pulga, para mim vai ser Pulgar. E o Varela, né? Eu acredito que o Pulgar e o Varela têm chances, inclusive, de serem titulares. Mas ainda que não sejam titulares, no início não acredito que serão, imagina esse time mistinho do Flamengo com o Pulgar de volante, de primeiro volante, no lugar do Diego, e o Varela no lugar do Mateuzinho. Olha, é melhor, gente, falando sério, é melhor do que 70% dos times da Série A. Você tira ali, tá bom.
Me arrisco a dizer que, tirando o Corinthians ideal, digamos assim, né? O dia que todo mundo estiver reunido, né? Paulinho, Renato Augusto, Atlético e Palmeiras, o resto, olha, pau a pau. Melhor ou muito melhor.
É, também acho. Você pega essa escalação, porque veja bem, o Cebolinha tá jogando mal agora, mas ele não vai jogar mal sempre. O Cebolinha está fora de ritmo, ele está se ambientando, ele está se entendendo. Ele e o Ayrton Lucas claramente não têm um entrosamento ainda, entendeu? Então é óbvio que as coisas ainda estão custando acontecer. O Marinho, como não joga muito, ainda é um jogador de muitos altos e baixos. Mas o Marinho, você bota ele em 70% dos times da Série A, ele vai ser titular e, se bobear, vai ser estrela do time. Então, de fato, o Flamengo conseguiu agora formar um time reserva muito interessante, que vai permitir ao Dorival fazer o que ele está fazendo. Ou seja, poupar o time principal para as grandes Copas, né, para a Copa do Brasil e para a Libertadores, e continuar brigando no Brasileiro, seja lá pelo que for. Se o Palmeiras não tropeçar, vai brigar. Esse time do Flamengo, jogando do jeito que está jogando agora, ele vai brigar para ser vice-campeão. Eu acho que esse time do Flamengo reserva joga mais do que o time do Corinthians que está jogando. Eu vi o Avaí hoje contra o Corinthians, o time do Flamengo jogou muito melhor do que o Corinthians, entendeu? Fluminense, sim, Fluminense está num momento bom, pode estar um pouquinho, pode, sei lá, ser um pouco mais forte do que esse time reserva do Flamengo, ou pelo menos está jogando um futebol mais pronto que esse time do Flamengo, reserva. Mas, enfim, deu super conta do recado, e no segundo tempo, quando entra a cavalaria, como a gente gosta de brincar, lembrando sempre daqueles filmes de faroeste americano antigamente, quando os índios estavam dando uma surra nos cowboys, né? Aí chegava a cavalaria e salvava todo mundo. Quando entra a cavalaria, ou seja, quando entraram hoje João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, o Flamengo tomou conta do jogo, gente. Tomou conta do jogo. O Flamengo, aí você vê a diferença de nível do Flamengo para o São Paulo. Ainda que o São Paulo tivesse com todos os titulares, e no final ele já estava com praticamente todos. Eu estava até conversando com o Tirone, Eduardo Tirone, que todos vocês conhecem, que é um dos jornalistas mais conceituados, tricolor, paulista. Eu perguntei: ô Tirone, quem realmente é titular absoluto que não está começando o jogo? Ele disse: Renato, titular absoluto é só o Calleri. Até porque o Rogério Ceni não tem ainda um time pronto, ele está trocando muito. Eu posso dizer aqui que fulano ou Beltrano poderiam estar jogando, tá? Mas titular absoluto só o Calleri. E o Calleri entrou no segundo tempo e entraram vários outros jogadores.
Luciano, né? Acho que o Luciano...
Agora talvez fosse titular, mas não é um titular absoluto, não é aquele cara indiscutível, entendeu?
O São Paulo também é DM lotado o tempo todo, né? É um caos aquilo lá, né? O São Paulo
exatamente, é um caos. Exatamente.
O jogador machucado desde o ano passado isso, né? Então é difícil mesmo definir quem é titular ou não, mas... Que tava de todo mundo lá, quem costuma jogar, Miranda, Reinaldo, todo mundo jogou algum tempo no jogo.
Exatamente. A maior parte deles. E quando entrou o titular do Flamengo, que mesmo assim não era o titular todo, porque faltava o Pedro, por exemplo, entrar, faltava a dupla de zaga titular entrar, o Felipe Luiz, entraram 5 jogadores importantíssimos, mas não era o time titular do Flamengo. Mas só a entrada desses 5 jogadores já mudou completamente o panorama. O Flamengo passou a tomar conta do meio-campo, passou a tocar, passou a armar, passou a criar chances de gol e perder.
Teve um Thiago Maia também, né? Teve um monte de Thiago Maia, né?
Ali eu senti falta do Pedro, porque aquele rebote é o típico rebote que um centroavante estilo Pedro pega. O Gabigol não é aquele centroavante que está dentro da área ali esperando o rebote do goleiro. O Pedro é. Ali eu senti falta do Pedro. Belo. Thiago Maia entrou muito bem no jogo. Aliás, todos que entraram bem. Eu te diria o seguinte, eu acho que todo mundo praticamente jogou bem. O time do Flamengo de uma maneira geral. Marinho e Cebolinha ainda continuam muito erráticos, mas mesmo assim o Marinho, por exemplo, tomou umas 300 faltas. Ele ia puxar 300 contra-ataques e tomou 300 bordoadas. O Cebolinha conseguiu uma jogada muito bonita, num passe, aliás, primoroso do Pablo, né? Passe vertical, rapaz. Olha, o Pablo que a gente estava tão inseguro aqui, hoje é o Pablo que a gente esperava, o Pablo do Corinthians. A atuação de hoje foi a atuação nível do Pablo do Corinthians. E ele meteu aquela bola e o Cebolinha veio cortando e chutou cruzado, chutou para fora. Mas deu um, vamos assim dizer, um flash ali, né? Vai jogar bem, é um bom jogador, não tem a menor dúvida. Quem eu achei um pouco mais discreto hoje foi o Vidal, não sei se você concorda comigo. Eu esperava mais do Vidal hoje, esperava que o Vidal aparecesse, mas não jogou mal. não jogou mal, é injusto dizer que jogou mal. Apenas eu achei que nesse time, hoje era um jogo para o Vidal aparecer mais, tá? Ele não apareceu.
Mas é característica dele, viu? É característica dele. Quando o time dele está na frente, um jogo assim, um jogo, né, fora de casa, contra um time grande e tal, o jogo dele é de controle. É de pega, passa, toca, entendeu? Ficar com a bola, descansar um pouco o time, cansar o adversário, fazer a bola rodar. Isso é característica dele em todos os times que ele joga. Ele é muito intenso e tal, aquela coisa toda, mas ele é um cara de toque de bola, de segurar, quando o jogo pede isso, né? E o jogo hoje pedia isso, né? Ele pegava e tocava, ele jogou mais pelo lado esquerdo, né? Então ele jogava ali com o Ayrton Lucas, com o Everton Cebolinha. Ele não jogou mal, não. Ele, é que ele deu muita sequência no jogo, assim, jogando, tocando de primeira e marcando. Eu só achei que ele e o Diego, eu acho que tem o Pulgar, melhor o Pulgar ali, entrar ali, no lugar do Diego, porque ali na frente da área teve momentos ali que deu um vazio ali. Porque os dois têm característica de sair, né? De segundo jogador de meio campo, né? E o Pulgar, ele tem mais a característica de proteger, igual o Thiago Maia, igual o Arão antes e tal. Então acho que é mais seguro nessa situação. Achei que nesse ponto ele e o Diego andaram dando uns moles ali no primeiro tempo, abriu um clarão na frente da última linha de defesa do Flamengo, porque eles deixavam jogadores livres.
Eu concordo contigo que ele controlou muito bem o jogo. Isso é inegável. Eu não me lembro de ter visto o Vidal errar um passe ainda com a camisa do Flamengo. Ele não erra o passe. A bola chega no pé dele, ela vai encontrar um caminho melhor. Mas eu esperava, não sei no jogo de hoje, eu esperava que ele fosse chegar mais no ataque, entendeu? Talvez até tenha sido orientação do Dorival, dizer, ó, segura, nós estamos com um time de garotos, deixa a garotada correr lá na frente, eu preciso que você e o Diego guarneçam aqui, segurem mais. Mas concordo, não dá para dizer que ele jogou mal, não. É que eu esperava mais um brilho, eu tô louco para ver um gol do Vidal de campo, né? Ele fez um gol de pênalti. Mas ele hoje, que eu me lembro, ele foi uma vez no ataque e aí passaram mal a bola para ele e ele não conseguiu concluir. Ele até foi pedir
o gol. Acho que foi mais pela vantagem cedo, acho que foi mais por isso. O time mesmo.
O time todo deu
uma segurada, né? O time todo deu uma segurada, jogando mais ali na velocidade ali com o Cebolinha, mas em muitas dessas saídas rápidas ali com o Ayrton Lucas e o Cebolinha pela esquerda, era ele que dava o início à jogada, com o primeiro passe ali para eles saírem em velocidade. Né? Às vezes era ele que roubava a bola e aí fazia o passe para o jogador para sair o contra-ataque. Ele joga muito, né?
Joga, sem dúvida nenhuma. E não gostou muito de sair, não, hein? Quer dizer, não vou dizer que saiu chateado, mas ele se mostrou surpreso de ser ele o jogador que ia sair. O Diego já deveria ter saído quando levou o cartão amarelo, né? Você não pode jogar com o cara de primeiro volante com cartão amarelo. A chance ali, ainda mais com o São Paulo pressionando, a chance de tomar o segundo ali era muito grande. Mas estou muito curioso, sim, para ver, até porque Pulgar e Vidal já jogaram juntos na seleção chilena, né? Então ele já tem até esse entrosamento natural da época da seleção do Chile. Vai ser muito interessante de ver o Vidal jogando. Agora, sabe quem eu gostei muito hoje também? Ayrton Lucas. Achei que o Ayrton Lucas fez uma ótima partida hoje. Entendeu? Firme na marcação, né? Que sempre foi aquela coisa que a gente sempre teve a dúvida. Ah, ele no apoio é bom, mas na marcação nem tanto. Achei que ele foi bastante seguro, tanto na marcação como no apoio. No apoio, o que está faltando é um entrosamento maior com o Cebolinha. Isso é que eu acho que.
Ele deu um chute legal, né? Ele deu um bom.
Deu um chute legal. Sim, que o goleiro deu rebote. Deu rebote pro lado, mas sim, jogou bem o Ayrton Lucas. Olha aqui o primeiro superchat, Antônio Machado. André, novamente muitos gols perdidos. Como consertar esse problema crônico desse time? Cria muito, mas peca demais na frente. Pode custar um título. Responde aí, André, que é para você, do Antônio Machado.
Tem que melhorar, tem que... Eu sempre vejo a coisa assim... Já falei isso aqui em uma outra live. Eu sempre lembro do Serginho Chulapa, jogou a Copa de 82... E aí, sempre que falam para ele daquele gol que ele perdeu contra a Itália e tal, no primeiro tempo, que ele entra na frente do Zico, chuta para fora, sai rindo e tal, e ele falava assim, que a gente... Eu entrava muito relaxado naquela seleção, assim, que a seleção criava muito, então eu ia muito tranquilo na bola e tal, porque eu sabia que se eu perdesse ia ter outra chance, naquele jogo foi mais difícil, só tive aquela e tal. E eu já vi o Gabigol também falar... numa entrevista que ele condiciona a cabeça dele assim, de se preocupar sempre com a próxima oportunidade que ele vai ter, para ele não se abater se ele perder um gol. Isso é válido, mas eu acho que o jogador tem que chegar inteiro na finalização que aparece para ele, porque aquela pode ser a melhor do jogo, ou até a única do jogo, dependendo do contexto da partida. E eu, às vezes, o jogador do Flamengo, eu percebo que é aquela coisa, o time cria tanto, e isso há muito tempo, desde o Jorge Jesus e tal, o time cria tanto que o jogador chega na bola pensando, bom, se eu perder não vai fazer tanta diferença, né? Então, tem que ter mais capricho na oportunidade que surge. E em alguns casos é questão assim, o João Gomes é um cara que ele tem muita saúde, muita vontade e tal, mas a evolução que a gente imaginava dele assim, na parte ofensiva, em termos de um passe caprichado, como ele deu no jogo do turno contra o São Paulo, né? Naquele passe que ele dá para o Isla fazer o gol, eu acho que o João Gomes tem destoado em relação ao time na parte ofensiva. Tudo bem, ele vai ter que destoar porque os companheiros dele são Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Todos são melhores que ele. Mas muitas vezes ele não dá sequência à jogada e quando é ele, para ele dar o último passe, ele falha. Agora, hoje, falhou na finalização. Então, assim, tecnicamente, ele é um jogador que ainda tem que buscar evolução na parte ofensiva. Parte de disposição, trabalho defensivo, desarmes, isso aí não tem o que falar dele, né? Ele é um jogador fundamental por isso, mas na parte ofensiva eu acho que o Dorival pode trabalhar ele para ele evoluir, para ele seguir evoluindo, para virar um meio campista completo, né? O que falta para ele é esse capricho na parte ofensiva.
Acho que principalmente na parte de finalização. No ofensivo, acho até que ele já vai bem. Ele já cria jogadas, ele dá bons passes. Agora, a finalização dele é que realmente tá deixando muito a desejar. Vou ler esse superchat e vamos para o primeiro break, hein? A grande frase do Rodilindo, diz aqui o Fernando Escotelar: o Mateuzinho tem até o final da temporada para encontrar o seu bom futebol. Olha, não jogou mal, não. Mas ele vai ser reserva, né? Não é possível que o Varela, que o Flamengo está contratando, seja pior do que ele, né? E que o Rodinei. Não acredito. Gente, vamos fazer um intervalo rapidinho aí. Olha aí, audiência, como sempre, bombando, espetacular. Olha o like, galera. Senta o dedo no like. O like pode melhorar bastante. Senta o dedo no like, não sai daí, não, que é um minutinho e nós já estamos de volta.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, eu vou pedir para botar a classificação na tela e quero fazer uma provocação do tipo sonhar não custa nada. Vamos lá, minha gente, está aí a classificação. Palmeiras 42 pontos, Corinthians 39, Flamengo 36. Flamengo está nesse momento a 6 pontos do Palmeiras. 6 pontos, tendo praticamente um turno inteiro, é algo já palatável. Não vou dizer a vocês que é fácil, principalmente por ser o Palmeiras. Mas aí vamos lá, o Palmeiras joga amanhã contra o Goiás, no Allianz. Supostamente um jogo tranquilo. Mas vamos lá, o Palmeiras tem um jogo de vida ou morte contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Monstruoso, um jogo que só não será... Só um jogo pode superar em tamanho esse jogo de quarta-feira. É a final da Libertadores. Se o Palmeiras chegar lá. Então é o jogo. Eu duvido muito que o Abel não poupe praticamente o time titular inteiro do Palmeiras para esse jogo. Acho muito difícil que ele entre com o time inteiro. Ainda que o Abel seja um daqueles caras que gosta de poupar 3, 4, mas não poupa o time inteiro como faz o Dorival. Mas para esse jogo, eu não me espantaria se ele botar um time reserva inteiro. Porque o jogo contra o Atlético Mineiro, amigo, principalmente depois da volta do Cuca, já está provado que vai ser um jogão, que não vai ser moleza. Então eu fico me perguntando...
Outro sábado, daqui a uma semana, tem Palmeiras e Corinthians.
Exatamente.
Em Itaquera.
Isso. E depois Palmeiras e Flamengo. Quer dizer, o momento do campeonato em que o rubro-negro pode, de repente, voltar a sonhar é esse. Imaginar que, por exemplo, o Palmeiras, cheio de reservas, não derrote o Goiás. Goiás que vem...
Goiás é chatinho, viu?
É chatinho, pois é. Você quer dizer, ele vem os trancos do barranco...
Pedro Raul,
é
chatinho. Retranca do Jair Ventura...
Não é uma galinha morta, não. Não é uma galinha morta, não. É. Nos últimos 5 jogos, perdeu só 1. Ganhou 2 e empatou 2. Então, é um adversário que pode dar um certo trabalho. Imaginemos que o Palmeiras não ganhe. Eu não vou nem dizer que o Goiás ganhar. Acho que o Goiás ganhar é demais. Mesmo com muitas reservas do Palmeiras. Mas imaginemos que empate. Fica 43-36. São 7 pontos. Aí, na rodada seguinte, exatamente o que o André está dizendo, nós temos um Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Ah, o Palmeiras é muito melhor que o Corinthians? É. Mas o jogo em Itaquera, o Corinthians muito provavelmente já eliminado da Libertadores, o Corinthians não vai poder poupar para esse jogo. O Corinthians vai ter que ir com tudo nesse jogo. Se, de repente, houver um outro tropeço, vou botar outro empate. Palmeiras, então, em dia 44. O Flamengo pega o Atlético Paranaense no Maracanã.
E depois do Flamengo, o Fluminense.
Exatamente. Então, no Maracanã. Exatamente. Ou seja, essas próximas rodadas, para mim, são as que vão dizer se, de fato, o Flamengo tem chances reais de ainda brigar por esse título brasileiro. Com esses 5 vitórias seguidas, ele deu uma subida enorme. Se o Palmeiras...
Vai ser reserva com reserva contra o Atlético Paranaense?
Vai, mas o reserva do Flamengo certamente é melhor do que o reserva do Atlético Paranaense.
Né? E no Maracanã, né? Tem que ganhar.
Exatamente, Maracanã. Então eu acho que esse é o jogo para ganhar também. E aí o jogo contra o... Só um minutinho aqui. O jogo contra o Palmeiras... vira quase que uma decisão lá no Allianz Parque. Olha, o campeonato nas próximas rodadas vai ser emocionante. Vai ser emocionante mesmo. Eu acho que é hora do vamos ver. Agora, claro, se o Palmeiras ganha do Cuiabá, ganha do Corinthians, aí, bicho, aí vai embora. Porque 9 pontos eu não acredito que o Flamengo tire. Decididamente não acredito. Mas a hora do possível tropeço é exatamente essa de agora. Ô André, você acha que... dá para sonhar? A gente sabe que a ladeira é íngreme, mas o Dorival meteu uma marcha forte, né?
É, meteu. Agora, vai depender dessa sequência do Palmeiras, porque é a sequência mais difícil para eles. Corinthians, Flamengo e Fluminense. Essa sequência aí é pesada, com o Atlético disputando vaga de Libertadores. Agora, é aquilo, né? Na semana... do clássico com o Corinthians... Na semana seguinte é que ele pegou... Ele tem a semana toda para jogar com o Flamengo, para trabalhar, enquanto o Flamengo vai jogar a vida contra o Atlético Paranaense lá para seguir na Copa do Brasil, né, na Arena da Baixada. É verdade. Então o Palmeiras vai ter essa vantagem pro confronto direto com o Flamengo. Então... mais provável realmente, se tiver que poupar, vai poupar amanhã, porque depois não vai poupar mais não. Aí é contra o Atlético titular, contra o Corinthians titular, e aí ele tem a semana livre, contra o Flamengo vai ser todo mundo que ele tiver à disposição. É muito difícil, é bem difícil, porque o Palmeiras está muito focado em, o Abel está muito focado em provar a competência dele, porque assim, muita gente elogia ele, protege, né? Aquela coisa, tem uma mídia do Palmeiras que chega a ser cheerleader, né? Do Abel Ferreira. Mas as vozes dissonantes, poucas, sempre colocam essa ressalva, né? Ele tem que se provar no brasileiro. Já se provou na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, no mata-mata, e a gente sabe que ele é muito forte. O time do Palmeiras é muito forte. Mas nos pontos corridos, né? Os dois campeonatos ele nunca sequer disputou o título. Ele chegou em 2020, o Palmeiras não estava tão bem colocado, e aí depois que ele ganhou o Libertadores, teve que ir para Mundial, aí ele largou. E no brasileiro, quando ele foi eliminado da Copa do Brasil e tinha que jogar sério brasileiro, o Palmeiras foi incompetente e nunca disputou, nunca chegou a disputar com o Atlético e o próprio Flamengo o título brasileiro. Então ele tem que se provar nos pontos corridos. Eu percebo que, assim, já ouvi a fonte do Palmeiras dizendo que, assim, o brasileiro é tratado como, lógico, a tri da Libertadores é muito importante para ele, mas ganhar o brasileiro, ganhar nos pontos corridos, para ele é muito importante, até pela avaliação num dia que ele queira sair, né? Porque lá fora se valoriza muito as ligas nacionais, né? Então, um clube for contratar ele, ele tendo esse título no currículo, é bom para ele, né? Enfim, já falamos demais de Palmeiras, mas o Palmeiras é o grande rival do Flamengo, né? Tanto no brasileiro, a gente está vendo aí que, pelo jeito, o Flamengo vai ser ou vai ser campeão ou vice. Porque pela arrancada que está dando e os outros tropeçando, o Fluminense também, né? Tá sentindo, né? Todo jogo, time titular, o Diniz vai esgotando os caras, né? O Diniz é meio Marcelo Bielsa nisso. Talvez o Fluminense não segure.
E aí, agora, Brasil. O André, vou fazer uma provocação aqui. Imagine que o Palmeiras seja eliminado pelo Atlético Mineiro da Libertadores. Claro, você vai. O raciocínio imediato, a gente, pô, aí é babada, aí ele vai focar tudo no brasileiro e vai voar. Mas eu pergunto, qual é o tamanho do trauma de uma eliminação dessa?
É a porrada mental.
Exatamente, qual é o tamanho dessa porrada mental de perder uma vaga dentro do Allianz? Entendeu? E justamente nesse período que nós estamos falando, de enfrentar Corinthians, Flamengo e Fluminense, pode ser, de repente, a oportunidade, né? Mas enfim, já falamos demais de Palmeiras, vamos voltar então para o nosso Flamengo.
Vamos falar do Vitor Hugo, pô. Vamos falar do meu Vitor Hugo.
Fala dele aí, cara. Esse garoto é muito bola, cara. É muito bola esse garoto. Bom, já está até
mais
rolando.
Mais uma assistência, né, para o Lázaro.
É, exato. E deixa eu só, antes de você falar dele mesmo, já está surgindo nas redes sociais uma história de que se o Lyon vender o Paquetá, o jogador que eles querem para o lugar do Paquetá é exatamente o Vitor Hugo, olha só.
Pois é, né? E o Flamengo precisa vender, né? Está dentro do planejamento do Flamengo, do orçamento do Flamengo, uma venda, né? Está tendo essa oportunidade aí do Léo Pereira, né? Parece que a coisa não morreu, não lembro agora o nome do time, mas... Ele parece que o Flamengo está esperando, o clube recusou a primeira proposta, mas não está fechado, não deu um não definitivo, né? Inclusive, eu acho que não tem que dar não definitivo nenhum. O Léo Pereira tem que aproveitar o momento de alta dele agora e vender, porque ele é a bomba relógio. Inclusive, eu acho que é uma bomba relógio que vai explodir lá na Arena da Baixada. Ele ou o Rodinei. São as duas bombas relógio, para mim, perigosas do Flamengo. É lógico, reconheço, estão jogando bem agora. Mas eu acho que é uma temeridade o Flamengo disputar, principalmente mata-mata, com dois jogadores que podem pôr tudo a perder a qualquer momento. O Rodinei já não vai renovar o contrato e eu acho que o Léo Pereira, o Flamengo deveria aproveitar para despachar e aproveitar essa oportunidade e ganhar um dinheiro, ainda fazer um dinheiro com ele. Bota o Pablo lá, que jogou bem hoje, e é mais, eu acho, mais seguro e menos chance de fazer uma bobagem num jogo grande do que o Léo Pereira.
Aí eu vou discordar de você, André. Entendo toda a lógica do seu raciocínio, de uma maneira geral, eu até concordaria, mas eu acho que o Flamengo está num momento que ele não pode vender um jogador que é titular e está jogando bem. Ou ele quer ganhar os títulos ou ele não quer. Entendeu? Quer dizer, o Léo Pereira está jogando muito, cara. Concordo com você. Sempre que eu vejo Léo Pereira e Rodinei, eu também tenho frio na espinha. Mas eu não venderia agora, não. Sinceramente, eu não venderia agora, não. E não tiraria do time. Porque, embora a zaga de hoje do Fabiano Bruno e do Pablo tenha ido muito bem, a Davi Luiz e Léo Pereira é invicta. Nunca perdeu um jogo. Até hoje não perdeu.
Não, se não vender, ele tem que jogar. Porque aí é sacanagem, aí é questão de mérito. Se não vender, ele tem que jogar até ele fazer uma bobagem e ser barrado. Se ele fizer. Se ele não fizer, ótimo, ótimo pro Flamengo. O Flamengo vai disputar os títulos e talvez ganhe alguma coisa. Mas, na minha visão, porque você tem que olhar o conjunto e não o momento. Tem que olhar o conjunto e a característica do jogador. Léo Pereira é um jogador com problema de cognitivo. Ele e o Rodinei. né, de leitura de jogo, de entendimento, e o Léo Pereira, até a vida dele, né, as bobagens, o jeito que ele se mete, você vê que é um cara complicado. Então, eu acho que deveria o Flamengo aproveitar essa oportunidade. Se não tem proposta nenhuma, não vende, óbvio, né? Agora, surgiu uma oportunidade de ganhar um dinheiro em cima de um jogador que é problemático e que você sabe que ele está ali jogando bem como titular. O treinador deu oportunidade, tem que continuar jogando, mas é uma bomba relógio. Eu, dirigente do Flamengo, olharia o todo do Léo Pereira e despacharia ele na primeira oportunidade.
Eu não despacharia, não, André. Até porque é o seguinte, cara, o Flamengo agora, nesse momento, ele tem 4 zagueiros só. Por favor, não venha me falar de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, uma vez mais, o departamento médico do Flamengo empurrou com a barriga o tratamento e agora já está dizendo que vai ter que operar mesmo, vai ter que abrir o joelho, aquele joelho. Então esquece, Rodrigo Caio.
Mas a janela ainda está aberta, Renato. O dinheiro do Léo Pereira se contrata outro.
Ah, mas aí eu já fico com frio na espinha. Quem que vão trazer? Ah, não sei, não. Eu não venderia, eu não venderia. Aí temos opiniões divergentes. É saudável até bom ter opiniões divergentes. Mas eu, assim como eu não teria vendido o Michael também. O Michael, trouxe o Cebolinha. O Cebolinha ainda não conseguiu jogar nem metade do que o Michael jogou no último semestre. Enfim. O Flamengo vendeu, porque também considerava o Michael uma bomba relógio.
O Cebolinha não é reposição ao Michael, não. O Cebolinha, Flamengo pensa ainda em contratar um outro jogador, né? Ele quis aquele Luiz Henrique, que acabou no Botafogo, né?
Que não jogou nada hoje. Não sei se você viu o jogo do Botafogo, eu vi. Esse Luiz Henrique está fazendo vestibular para Giovânio, Pedro Rocha, olha... Ainda bem que o Flamengo não contratou, viu? Mas, enfim, eu preferia, se você me perguntasse... Mas
uma coisa é entrar no Botafogo, outra coisa é entrar no Flamengo, né?
Claro, pois é. Mas o Pedro Rocha entrou no Flamengo, o Giovani entrou no Flamengo, e outros jogadores que o Flamengo contra o Kennedy entrou no Flamengo, e nenhum deles jogou nada, né? Então, eu não sinto muita falta do Luiz Henrique, não. Mas se você me perguntasse quem você preferiria ter no elenco hoje, Cebolinha ou Michael, eu preferiria ter o Michael. Com toda a sinceridade. Ainda que eu reconheço que a carreira do Cebolinha é 1000 vezes maior que a do Michael. O Cebolinha fez muito mais coisa no futebol do que o Michael, isso é discutível. Mas, momento, o Michael estava melhor do que tal o Cebolinha agora.
Mas eu não sei, tudo é hipótese, né, Renato? Mas eu acho que o Paulo Souza ia fazer um estrago com o Michael. Ia botar ele de ala,
É verdade.
Aquela boa fase antes da saída dele ali com o Renato, eu acho que podia ir embora, entendeu?
É possível,
Enfim, elucubrações. O Flamengo continua atrás de um atacante de lado e de velocidade, que não é o Cebolinha. O Cebolinha é um jogador de habilidade, de drible, de corte para dentro, finalização. O Flamengo quer um cara com a característica de receber lançamento, entendeu? Bola lançada, o cara disparar, atacar ali o espaço atrás da defesa e disparar, ou servir, ou finalizar. O Flamengo procura esse jogador, só que tá difícil
de achar
no mercado.
Ele quer o Bruno Henrique. Ele quer outro Bruno Henrique.
Isso.
Não é fácil.
Porque o Bruno Henrique, quando voltar, vai ter que mudar a característica, né? Vai ter que ser centroavante.
Vai. Não acredito mais que o Bruno Henrique vá ter velocidade depois de quase um ano parado. E aquela explosão que ele tinha, né? O que mais impressionava no Bruno Henrique era a velocidade e a explosão, né? Ele ia de 0 a 100, feito carro, né, em poucos segundos, e quando botava na frente não tinha para ninguém, ninguém chegava nele, né? Infelizmente, eu acho que quando ele voltar, ele está com 31, ele vai voltar com 32 para 33, ele não vai ter mais essa velocidade. Vamos ver. Ô, André, vamos dar nota então para essa galera, vamos dar nota que hoje o pessoal merece boas notas, né? Hoje o pessoal merece boas notas. Quer começar você com o Santos?
Você que sabe, pode ser.
Então, Santos manda
muito
bala.
Seguro, Santos. Né? Uhum. Santos muito seguro, né? Tá passando cada vez mais segurança, né? Aquele goleiro estilo Taffarel. Ele não é espalhafatoso, mas passa... Quer dizer, o Taffarel em clube não passava segurança. Passava mais na seleção, né? Mas é aquele estilo discreto, né? Simplifica a defesa dele é simples e eficiente, às vezes até parece que nem foi difícil, porque ele poderia ter a chance de dar um salto ali, mas ele faz a coisa com mais tranquilidade e muito seguro, né? E melhorando a saída de jogo e tal, tá muito bem ali, nota 8 para ele.
É, eu vou dar até um pouco mais, eu vou dar 8,5, porque ele teve que fazer algumas defesas, é verdade, não fez nenhuma defesa dificílima, mas ele fez algumas defesas e é exatamente o que você fala, segurança, né? Não tem rebote com ele. É impressionante como é que ele pega, ou ele encaixa, ou ele segura firme. Eu só não dou mais do que o 8,5 que eu estou dando, porque eu acho que ele deixou de sair, ele falseou numa jogada em que a bola foi cruzada, e no final acabou saindo lá pelo lado direito, porque também o Calleri se atirou e não conseguiu pegar. Aquela bola ali, eu achei que ele tinha que ter saído, a bola era dele. Mas, de uma maneira geral, enfim, o Flamengo volta a ter, depois da fase boa do Diego Alves, o Flamengo volta a ter um goleiro seguro, né? E repondo a bola muito bem também. Então, eu dou 8,5 para ele. Mateuzinho. Mateuzinho começou de uma maneira meio caótica, né? Eu fiquei gelado até. Ele errou um passe para trás que Deus me livre. A sorte é que o Fabrício Bruno veio e corrigiu. Mas depois ele jogou bem. Depois ele se firmou, ele não deixou mais sobra para ninguém e começou a fazer uma boa partida. Eu vou dar nota 7,5 para o Mateuzinho.
É uma boa nota, vou te acompanhar nesse 7,5. Ele dá assistência para o chute do João Gomes, né? Ele larga o João Gomes na cara do gol, né?
É verdade.
Aquele
é verdade.
Passe para trás, que é o exemplar do lateral, né? O que se espera de um lateral, né? Tem a visão para dar um passe daquele.
É, o Gabigol chapa, bota para ele e cruza para trás. Então, Mateuzinho 7,5, depois do Mateuzinho... Não me deixe esquecer dos gols, não. Eu esqueci de chamar os gols. Depois da atuação, nós ainda vamos mostrar os gols, tá? Mateuzinho, não é. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, é você que começa, Fabrício. Sou Bruno.
Sou eu. Muito bom. Muito bem, Fabrício Bruno. Muito seguro, dando passe para frente e tal. Não, errando muito pouco, né? E consertando muitas vezes, fazendo cobertura do Mateuzinho e tal. Acho que teve um erro numa saída de bola, que eu acho que ele participa ali, mas enfim, é normal também, né? A bola passa muito pelo zagueiro, pode ter um erro no jogo, mas se não saiu o gol e depois ele acertou mais do que errou, a atuação foi boa, né? Dá nota 8 para ele.
Eu também. Eu vou dar 8,5. Achei a dupla de zaga excelente. Aí passo para o Pablo sou eu, o Pablo eu vou dar 9. O Pablo fez para mim a maior partida com a camisa do Flamengo, desde que foi contratado. Ele hoje jogou o futebol que jogava no Corinthians, que o levou para o exterior e que fez o Flamengo buscá-lo. Nota 9, acho até, voltando ao nosso bravo Léo Pereira, que se o Pablo mantiver esse nível de atuações, ele pode barrar o Léo Pereira a médio prazo. A curto prazo não acredito que o Dorival mexa, não, mas a médio prazo pode até ser. Então eu vou dar nota 9 para o Pablo.
Vou te acompanhar também, era a nota que eu estava guardando para ele, 8,5 para o Fabrício Bruno e 9 para o Pablo. Realmente, e aquele passe foi o Everton Cebolinha, foi espetacular, né? O banco todo levantou para aplaudir ele.
É verdade.
Foi um belíssimo passe, então nota 9, foi muito bem.
Beleza, Ayrton Lucas, que nota você dá para Ayrton Lucas?
Ayrton Lucas bem, né? Bom chute, seguro atrás, tentando se entender com o Everton Cebolinha. É difícil porque o Everton Cebolinha, ele gosta de receber a bola bem aberta para cortar para dentro, mas não para o lateral passar e ele tocar. É para ele ou chutar ou tentar tabelar com alguém pelo meio para receber na frente para ele finalizar, né? Então ele tem que entrar numa sintonia ali com o Ayrton Lucas e isso aí acaba prejudicando um pouco ele na parte ofensiva. Mas ele deu um bom chute, perigoso, e apareceu em alguns outros bons momentos também. Gostei muito, nota 8,5.
E o cruzamento para o primeiro gol é dele também. É ele quem cruza a bola que o Vitor Hugo cabeceia e o Lázaro faz.
Lázaro.
Eu acompanho o teu 8,5. Bela atuação do Ayrton Lucas. Depois do Ayrton Lucas, vamos então para Diego. Diego, começo eu. Diego, não vou dizer a vocês que ele jogou mal, mas ele também não... O Diego, para mim, é engraçado. Quando está o Vidal em campo, então, principalmente, o Diego vira coadjuvante, né? A maior parte das bolas passa pelo Vidal. O Diego, pelo menos, não ficou girando. Se entregou lá na marcação, tá? Vou dar uma nota 7 para o Diego.
Vou dar 6,5. Não gosto de dar nada muito acima de 7 para o Diego, não. Até pelo... pelo histórico dele, né, com a nossa classe, que não é muito bom. Mas não é má vontade, não. Mas na hora de decidir entre um 6 e 6,5, um 7 e um 6,5, com ele vai um pouquinho para baixo. Então, 6,5 tá bom para ele.
Beleza. É, João Gomes, que entrou no lugar dele, que nota você dá para o João Gomes?
Ah, eu vou dar nota 5. Não perde, não pode perder aquele gol. Não pode perder. Ele não pode. É, faz parte da evolução dele, né? De afirmação. O jogador tem que chegar numa. E ainda hoje, entrando no segundo tempo, com a saúde que ele tem, não pode nem dizer. Se fosse um jogo, ele tivesse começado o jogo, ah, pô, chegou cansado, o cara batalha o jogo todo. Então, mas não, tava fresquinho, tinha acabado de entrar, e também, mas também não tava frio, não foi a primeira bola que ele, que ele tocou. Então, assim, não dá para ele perder um gol daqui. Hoje vai ficar com 5.
Eu vou ser mais generoso que você. Eu acho que ele entrou muito bem no jogo. Ele esteve muito mal nessa conclusão, eu concordo com você. Mas acho que ele entrou muito bem no jogo. Na hora que ele e o Thiago Maia entraram, acabou o volume do meio-campo do São Paulo. Eles tomaram conta daquele meio-campo. É, eu vou dar nota 7 para ele. Teria dado mais se ele não tivesse perdido aquele gol. É, Vidal sou eu que começo. Vidal é como eu falei, eu esperava mais dele em termos ofensivos. Mas você, André, argumentou muito bem em relação à questão da situação do jogo, do Flamengo já estar ganhando de 1-0, dele se segurar um pouco mais e organizar tudo ali. Então, eu concordo com você, acho que o Vidal foi bem, sim. Então, eu vou dar nota 8 para o Vidal. Você?
Vou dar 7,5. 7,5, acho que ele andou dando uns moles ali na frente da defesa ali, ele e o Diego, deixaram uns espaços ali pro Igor Gomes, para outros jogadores do São Paulo, Nicão vinha da direita para dentro, canhoto para chutar, né, recebia a bola ali num espaço livre, e não pode, né, não pode jogar, e aquele setor era o dele, né, o Diego tava mais para a direita e ele um pouquinho mais para a esquerda, e não pode, né? Mas fora isso, ele jogou o futebol dele e tal, joga muito, né? É alto nível, né? Um nível bem alto pro jogo do futebol brasileiro. E ele tá se enturmando, tá se quer dizer, em termos de liderança, ele já tá meio que se impondo, né? Mas ele tá entrosando com os companheiros, ele é aquela coisa, né? Para ele é complicado porque ele joga no time reserva e entra no time titular, assim, no início do segundo tempo, com 15, 20 minutos do segundo tempo. Então ele tem que se entrosar com todo mundo, né? Então vai levar um pouquinho mais de tempo, mas ele já está jogando bem.
Beleza. Responda esse superchat aí do Riva. E quem substituirá o Davi Luiz na Copa do Brasil?
Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno, provavelmente.
Fabrício Bruno, né?
O Pablo não joga pela direita, né?
O Pablo não joga pela direita, não, né? Ele joga pela esquerda. Então, a tendência é que seja mesmo o Fabrício Bruno. Do Vidal, a gente vai para quem entrou no lugar dele, Everton Ribeiro. Que nota você dá para o Everton Ribeiro, André?
Vou dar uma boa nota, porque o lance do gol, ele toma a bola e dá a bola e serve o Gabigol, né? E aí escancara tudo. E é isso que o Everton Ribeiro faz, né? O passe, quando ele está bem, né? O passe que clareia tudo. E ele deu outros passes desses. Nos minutos que ele jogou, né? Então ele jogou bem, vou dar 7,5 para ele.
Eu vou dar 8 por causa do passe. Ele com fôlego é um jogadoraço. É um jogadoraço. Ainda mais quando joga onde o Dorival colocou e não mais aberto lá naquela ponta. 8 para mim para o Everton Ribeiro. Chegamos então ao Lázaro. Lázaro sou eu que começo. O Lázaro começou muito bem. O Lázaro está cada vez mais à vontade no time reserva, jogando como titular do time reserva, se é que vocês me entendem, e jogando numa posição que, hoje na transmissão, disseram era a posição que era dele na divisão de base, da categoria. Não, o Lázaro nunca foi centroavante, gente. O Lázaro era o meia-esquerda, antigamente. O Lázaro era aquele terceiro homem do meio-campo que chega. Aí o Paulo Souza começou a usar ele pela esquerda, ele começou a ir bem, depois ele caiu de produção, e agora o Dorival está usando ele mais avançado do que ele normalmente joga. Mas ele está saindo muito bem, e o gol que ele faz no início do jogo é fundamental. Mudou o jogo ali, se aquele jogo continua 0-0, a tendência natural era o São Paulo começar a pressionar, tá? E aí quando o Flamengo faz 1-0, o São Paulo já dá uma desorganizada. Em compensação, ele perdeu um gol fácil no segundo tempo. Eu vou dar nota 7,5 para o Lázaro.
Era a nota que eu ia dar, que eu vou dar para ele, né? Vou te acompanhar com esse, nesse 7,5, justamente por isso. Ganharia um 8. Não, não foi um gol tão feito quanto o João, quanto do João Gomes, porque aquela bola em diagonal ali, ela do Gabigol, ela não foi tão perfeita assim, a feição, e também já estava meio final de jogo, mais para a reta final de jogo, ele acabou jogando os 90 minutos, né? Então dá para ele ter aquela questão, né, de render bem 60 minutos e tal, não sei o que, então eu dou um desconto, né? Mas quer dizer, não tiro tanto ponto assim, mas vou tirar meio pontinho por causa dessa chance perdida. Então 7,5 para ele tá bom.
Beleza. Marinho, você que começa.
O Marinho é o caos, né? É o caos pro time dele, pro adversário e tal. Ele tenta virada e tal, mas ele realmente ele não deu tanta sequência ao jogo porque ele tomou muita porrada. Os caras estavam ali marcando ele muito duro. Acho que até com uma preocupação excessiva com ele, de parar toda hora. Parecia que ele era o dono do time, parecia que era o Santos da Libertadores de 2020, que tinha que parar o Marinho, que senão o Santos atropelava. Mas ele lutou, né, como sempre. Fez até um duelo ali com o Patrick, meio quente ali, né? Um dava porrada no outro e tal. Então, mas enfim, o Marinho é isso. É luta, é finalização e 7,5, tá bom.
Eu vou dar menos que você até, eu vou dar 7. Vou dar 7, mas ele ia fazendo um golaço, né? Aquela meia bicicleta, meia puxeta, ele inventou um negócio meio maluco ali. Se aquela bola entra... Ele sai de campo carregado numa liteira. Mas ele ainda está errando muita coisa. Mas eu dou nota 7 para ele. Eu continuo a achar o Marinho um jogador útil para você ter no elenco. Eu prefiro mil vezes ter o Marinho do que ter o Vitinho, por exemplo. Entendeu? O Marinho, pelo menos, ainda te apresenta alguma coisa, né? Entrou no lugar dele o Gabriel. Aí o Gabriel, eu vou dar nota 10 para o Gabriel hoje. Não tem como deixar de dar nota 10 para ele. Porque ele entra, ele dá duas assistências. Quer dizer, não foram duas assistências, né? Uma foi um passe que botou o Mateuzinho em condição de dar assistência, e a outra é assistência na jogada que o Lázaro perde. Mas entrou muito bem no jogo. E depois, no final, fez o gol dele, o gol que mata a partida. Então, hoje, para mim, Gabriel, nota 10. Você, André?
Te acompanho 10, e o 10 é pela fome dele de fazer o segundo gol. Adorei aquilo, adorei. Para mim, ele ia tocar aquela bola ali e alguém perdeu o gol. Adorei que ele assumiu para ele, não, eu que vou resolver isso aqui. E é isso que se espera do Gabriel. Era bom que o Dorival chegasse para ele e falasse alguma coisa parecida com isso. Olha, é isso. Nessa hora, você tem que assumir a responsabilidade. Ainda mais sem o Pedro em campo, ele é o principal finalizador, né? A gente pode discutir, para mim ele continua sendo o principal finalizador com o Pedro em campo, mas dá para discutir. A partir do momento em que ele está e o Pedro não, ele tem que chamar a responsabilidade para ele. Adorei que ele chamou, e nota 10 por isso.
Beleza. Entrou no lugar... Não, ele já entrou no lugar. Aí depois do Gabriel, nós vamos para o Cebolinha. Cebolinha,
você começa. A gente ainda não deu nota para o Vitor Hugo, hein?
Opa, pulamos o Vitor Hugo? Pulamos. Então vamos lá, Vitor Hugo. Ah, porque Vitor Hugo, você ia dar nota e eu aí te interrompi para falar da notícia de que ele seria o substituto do Paquetá, que estão falando aí.
Eu ia falar então, sobre a atuação dele, até antes das notas,
então,
né?
Então pronto, mas então fale da nota dele, dê a nota dele, fale dele. Vitor Hugo.
Ele hoje não foi assim tão brilhante como contra o Atlético Goianiense, mas ele é importante, ele é uma válvula de escape ali. Né, o Vidal e o Diego, mais experientes e tal, e ele é o cara que corre para fazer a bola chegar aos três da frente. Né? Ele é um jogador de condução, ele tem bom passe também, e dá uma assistência para o gol do Lázaro, deu uma ou duas arrancadas ali pelo lado direito. Ele realmente esse interesse do Leão aí faz todo sentido, embora ele não tenha as características do Paquetá. Paquetá é outro estilo. Mas ele é um jogador que pode ser muito útil, assim, de se desenvolver demais na Europa, como já está se desenvolvendo no Flamengo. Eu gostei da atuação dele, vou dar nota 8.
Acompanho o teu 8, era a nota que eu ia dar também. Nós também não demos nota para o Thiago Maia, que entrou no lugar do Vidal.
É verdade.
Eu pulei aqui. Foi duduzada minha. Então, eu vou dar a primeira nota do Thiago Maia. Acho que ele entrou muito bem, jogou muito bem. E para mim é titular absoluto. Não tem Pulgar, não tem Vidal, não tem ninguém. Thiago Maia e João Gomes, para mim, é a dupla de volante titular. Eu vou dar nota 8 para o Thiago Maia. Que nota você dá para o Thiago Maia?
É, eu vou dar até mais, 8,5. Acompanho a tua análise e subo meio ponto que aquele chute, ele não errou o passe, não fez bobagem, jogou muito.
Isso aí. Aí então sim, voltamos para Everton Cebolinha, que é você quem abre Everton Cebolinha, porque eu abri Thiago Maia.
Cebolinha, gostei por estar mais participativo, mas ainda errando muito, né? Mas fez aquela bela jogada que se ele finaliza e faz o gol, era um golaço, né?
É verdade.
Então, 7,5 tá uma boa nota para ele.
É, eu vou dar 7, a mesma nota que eu dei para o Marinho. É, precisa melhorar, mas já começa a dar sinais, isso é muito bom. E no lugar dele entrou o Arrascaeta, que perdeu um gol, mas é aquele gol que também perdeu, ele chutou, a bola passou por cima. Mas entra e é outra coisa, né? Bola no pé do Arrascaeta é sempre um deleite de ver. Vou dar nota 8 para o Arrascaeta. Você, André?
Eu vou dar 7,5, achei que ele errou demais para o nível dele, mas isso aí, jogou bem e quando ele entra a coisa clareia, né? E é impressionante, né? Quando ele entra muda o sistema, fica o Gabigol e o Lázaro na frente e ele, quer dizer, então os jogadores já estão entendendo tudo o que tem que fazer e já se adaptam, já se adequam, a coisa tá realmente caminhando muito bem. E aí a gente passa pro Dorival, já dou nota 10 que a live tá acabando.
E eu acompanho o teu 10, porque não é possível dar outra nota para um treinador que pega uma terra arrasada como aquela e enfiar já 5 vitórias consecutivas e a vaga encaminhada na Libertadores. Nota 10 pro Dorival também.
E
a live está acabando.
Jogando
vamos,
bem, né?
Isso. Vamos ver os gols antes de fechar a live. Roda os gols aí. Vamos. Roda os gols que a gente já tá devendo os gols aí para os nossos amigos. Olha aí. Primeiro gol, olha só, vai ter um lateral, tá? A bola volta, o Ayrton Lucas faz o cruzamento, o Vitor Hugo ajeita e o Lázaro fuzila o goleiro do São Paulo.
É, gol importantíssimo, né? Para abrir vantagem logo no início do jogo, abalar o São Paulo que estava, né, tentando se encontrar ainda no jogo. O Flamengo tinha tido aquele erro lá do Mateuzinho logo no começo.
Isso,
então esse
exatamente.
Gol aí, fundamental.
Fundamental. Esse logo no início. E agora vamos ver o último, o do final. Olha aí, o contra-ataque.
É o Everton Ribeiro.
Belíssimo passe do Everton Ribeiro. E aí a gente vai ver o exército inteiro de rubro-negro chegando. E eu digo, Gabigol não vai perder. E ele meteu a bola no cantinho.
E olha, agora, olhando agora, acho que... Ah, não, não era o Ayrton Lucas, não. Era o João Gomes. Mas o jogador que estava acompanhando ele ali, ó, esse que está vindo, ó, parece que está
mancando
lá, ó. Olha lá, ó. Parece que tá mancando. De repente foi até isso. De repente ele não tocou porque viu o companheiro mancando. Ótimo.
É verdade, não tinha reparado isso.
No momento certo, ele tem que ser isso mesmo.
Não tinha reparado nisso, bem observado. Então é isso, gente. Valeu, André, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que estava com a gente até agora. Senta o like antes de ir embora.
Terça-feira, hein?
Terça-feira a chapa vai esquentar.
Tem nada resolvido, hein? Tem nada resolvido.
Não tem. Tá bem, tá
se
bem encaminhado.
Se puder passar por cima, passar.
Exatamente. Tiver, mas
se
tem que passar por cima.
Passa.
Também acho. Acho que tem mais é que passar por cima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, André. Tchau, pessoal. Valeu. Wow.